Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade. Olá, ouvinte do Confiante. Estamos aqui com mais um episódio, desta vez para celebrar o Dia Internacional da Mulher, que aconteceu agora dia 8 de março. Antes de mais nada, quero mandar um abraço para todas as minhas amigas da área de tecnologia, todas essas mulheres aí que ficam batalhando e construindo coisas, trabalhando em horários malucos, que a gente sabe do estresse, a quantidade de horas que a gente trabalha. Quero também falar para minhas amigas que abandonaram a área de TI para seguir para humanas ou ainda para dar aula, decidiram mudar de profissão. Desejo que em suas novas profissões vocês estejam tendo tanto sucesso quanto tinham na área de TI. Tenho amigas que eram competentíssimas, que largaram tudo, foram para antropologia, algumas foram para o teatro, outras para outras áreas de entretenimento e, inclusive, algumas que viraram professoras. Desejo toda a sorte do mundo para vocês, onde quer que vocês estejam. Mas vamos deixando de sentimentalismo e vamos comentar agora de indicações podcastais. Como dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, nada mais do que indicar um episódio sensacional de um podcast que tratou do tema. Eu acabei de escutar agora há pouco o PQPcast 79, Por que Mulheres no Mercado de Trabalho? É, caro ouvinte, estamos em 2016 e ainda temos que discutir esses temas. Esse episódio, particularmente, eu achei, assim, perfeito, não tenho o que acrescentar. Inclusive, eu ia fazer comentários na área de comentários do site. Quando eu fui ver, já tinha nas próprias fontes do episódio, já tinha as próprias reportagens que eu iria citar. Então, eu acabei nem comentando. Vou tentar pensar em alguma coisa para comentar lá, porque realmente ficou demais. Vale a pena você ouvir. Link nas notas do episódio. E falando sobre a situação das mulheres no empreendedorismo, embora entre 50% e 52% dos novos negócios tenham mulheres à frente, elas representam apenas 8% do volume de empreendimentos. Ou seja, elas representam apenas 8% da propriedade de negócios. Cabe aqui até um comentário. Muitas vezes a mulher trabalha junto com o marido, porém, na sociedade, acaba ficando apenas o marido por N motivos. Além disso, a maioria das mulheres acaba trabalhando em negócios que não são oficiais, ou seja, você tem muitas empreendedoras trabalhando com doces, balas, salgados para festas, doces como brigadeiros para festas também, ou seja, uma série de negócios que não necessariamente estão formalizados. E como esse levantamento é em cima de negócios formais, esse grande contingente de mulheres acaba ficando de fora dessa pesquisa muitas vezes. Agora falando das pioneiras. Embora muitos acreditem que a área de tecnologia da informação ou computação seja uma área recente, na verdade, a gente já vem, a tecnologia já vem evoluindo há muito tempo. E desde o início, as mulheres vêm participando do desenvolvimento tecnológico. Para começar, vamos falar de Ada Lovelace. Ada Lovelace era filha do Lord Byron. Desde pequena, foi uma criança que não parava, né? Para tentar acalmar aí ela, né? A mãe a inscreveu em cursos de matemática, colocou tutores para ensiná-la matemática. Ela nasceu em 10 de dezembro de 1815 e viveu até 27 de novembro de 1852. Essa parte de ensino de matemática acabou por torná-la, né, a primeira programadora. Como que isso ocorreu? Ela, como ela era tradutora e conhecia matemática, quando o Charles Babbage foi apresentar a sua máquina analítica em 1842, ele preparou um artigo e passou para ser publicado. Porém, como esse artigo tinha que ser traduzido, convidaram então a Ada Lovelace para traduzi-lo. E ela, à medida que foi traduzindo, ela percebeu que tinha muita dificuldade no que o Babbage tinha explicado. Ele não explicava muito bem. Então ela foi acrescentando notas à tradução. As notas, por final, ficaram maiores do que o texto original. Por conta disso, ela ficou assim, na época, simplesmente ficou como uma nota, né? Porém, apenas em 1953, 100 anos depois de sua morte, as notas de Ada sobre a máquina de Babbage foram republicadas. E então, a máquina analítica de Babbage foi reconhecida como o primeiro modelo de computador e as notas de Ada como a descrição de um computador e um software. O que há de tão especial nessas notas é que lá, Ada já colocava o conceito de módulos, né, de rotinas de procedimentos rotinizados que poderiam ser reutilizados. Ela colocou o conceito de loops e outras coisas que só foram ressurgir praticamente após a Segunda Guerra na computação já considerada moderna. E agora vamos falar de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr nasceu em Viena, 9 de novembro de 1914, e faleceu em Alta Springs em 19 de janeiro de 2000. Nascida como Hedwig Eva Maria Kiesler, escolheu seu nome artístico em homenagem à atriz de cinema mudo Barbara Lamarr. Apesar de ser mais conhecida como atriz, desenvolveu juntamente com o compositor George Antheil um sistema de comunicações para as Forças Armadas Americanas estadunidenses e detinha a patente do chamado Frequency Hopping, que ajudou a criar as bases tecnológicas de tecnologias muito conhecidas que nós utilizamos como CDMA, Bluetooth, GPS e Wi-Fi. Então hoje, quando você utiliza o seu celular, né, o seu telefone sem fio, ou mesmo acessa um Wi-Fi, seja do smartphone ou mesmo do notebook ou do seu PC, você tem muito a agradecer a Hedy Lamarr. Como curiosidade, segue uma frase famosa que ela disse: qualquer garota pode ser glamurosa. Tudo o que tem a fazer é ficar parada e parecer estúpida. E ela falou essa frase muito porque ela era uma mulher de muito conteúdo e muitos acabavam só falando dela por conta da beleza. Ela não parava, ela tentou inventar várias coisas, até outras coisas que ela tem patente também, mas infelizmente as pessoas só prestava atenção nela por conta da beleza, e essa parte artística foi o que as pessoas mais lembram dela, e acabou esquecendo essa parte aqui das invenções, que por mais que não tenham sido utilizadas na época diretamente, porque eles optaram por não utilizar, isso serviu de base para tecnologias mais recentes. Neste cast caberia a gente falar também de Grace Hopper, mas para você que é ouvinte do Confiante há mais tempo, a Grace Hopper já foi alvo de um programa do episódio número 4 do Confiante. Então, se você quer conhecer um pouco mais dessa pioneira da tecnologia que ajudou até a fazer a linguagem COBOL, vá na página do episódio 4 do Confiante, veja algumas fotos da época da Grace Hopper e ouça o episódio. Agora sim, vamos falar de Anita Borg. Anita Borg nasceu em Chicago em 17 de janeiro de 1949 e morreu em Sonoma em 6 de abril de 2003. Ela ficou famosa porque desenvolveu e patenteou métodos para auxiliar na análise e desenho de sistemas de memória de altas velocidades. Esse tipo de tecnologia serviu de base para as memórias atuais que temos e que você usa em seu smartphone, tablet, notebook demais dispositivos que precisem de memória e processamento. Além disso, em 1987, ela fundou o Sister, a primeira rede de e-mails para mulheres de tecnologia. Então, no Sister, né, que era como se escreve em inglês, irmã, né? Irmãs, mas com Y. Então, a Sister foi a primeira rede a primeira rede social, praticamente, né, focada para o público feminino. Em 1994, ela criou o Grace Hopper Celebration of Women in Computing. É um evento para celebrar e incentivar as mulheres na tecnologia da computação. A sua ambição era de chegarmos em 2020 com 50% do mercado de tecnologia ter mulheres ocupando essas vagas, ou seja, ter mulheres em 50% das vagas, ou seja, meio a meio. E agora, vamos falar das 6 pioneiras programadoras do ENIAC. Cabe aqui uma observação. Praticamente na mesma época, um pouco antes, né, a Grace Hopper estava ajudando na programação do Mark I e Mark II. Só que o Mark, ele não era um computador 100% digital e nem era multipropósito. Já no caso do ENIAC, ele foi considerado o primeiro computador totalmente digital e o primeiro com multiuso, né? Sem uma finalidade específica. Essas seis pioneiras foram Frances Bylas Spence, Jean Jennings Bartik, Marilyn Wescoff Meltzer, Kathleen McNulty Macaulay Antonelli, Frances Elizabeth Holberton e Ruth Lichterman Teitelbaum. A história delas é mais ou menos assim. Em 1945, quase no fim da Segunda Guerra Mundial, seis formandas em matemática foram contratadas pelo governo dos Estados Unidos para trabalhar em um projeto ultra secreto, a programação de um computador digital totalmente eletrônico. Sem qualquer linguagem de codificação formal ou de ferramentas, elas conseguiram tornar a máquina capaz de realizar cálculos complexos 10 mil vezes mais rápido do que qualquer outra máquina no momento. Essencialmente, foi o pontapé inicial da revolução digital. Mas, apesar de todo o seu envolvimento, a maioria das pessoas nunca ouviu falar delas, porque sua contribuição foi encoberta no momento devido ao seu gênero. O computador, chamado de ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, Integrador Numérico, Eletrônico e Computador, a máquina foi quase que exclusivamente construída por homens, mas ele foi programado por uma equipe de seis mulheres, que na época eram chamadas de as computadores. Vale lembrar que esse termo à época era usado para designar pessoas que faziam rotinas de cálculo manualmente. Normalmente eram cálculos balísticos, já que estávamos em período de guerra. As mulheres tinham formação superior em matemática e foram recrutadas para o importante trabalho de depuração do computador e para colocá-lo para pensar. A todas elas foram dadas, para ajudá-las, uma pilha de esquemas de ligações e acesso 360 graus para o computador, que ocupava uma sala inteira e continha cerca de 18 mil tubos de vácuo, 70 mil resistores e 10 mil capacitores. Foi um grande trabalho. Trabalhando em turnos duplos e triplos, 6 dias por semana. Este grupo é desorganizado de 6 computadores femininos, arrastando cabos e bandejas entre painéis na máquina enorme. Ocasionalmente, elas ainda tiveram que rastejar por dentro dele para fixar tubos com defeito, escreveu Jared Jones para Upworthy. Embora elas tenham tido todo esse trabalho, como a participação delas ficou oculta por conta do preconceito contra gênero, no aniversário de 50 anos do ENIAC, elas não foram chamadas, motivo pela qual uma das pioneiras teve que correr atrás, mostrar que elas tinham participado do projeto, e apenas em 1997 elas foram incluídas no Hall da Fama da Computação. E, em 2014, o dia 15 de fevereiro foi declarado o dia do ENIAC, em homenagem ao seu trabalho, e em 2014 também foi feito o documentário As Computadores, detalhando tudo o que fizeram. É até meio triste a gente terminar assim, porque várias delas nem tiveram reconhecimento do seu trabalho, porque elas morreram antes disso. Para se ter uma ideia, já em 97 já algumas já haviam morrido, e a última delas morreu no ano de 2011. A última sobrevivente foi a Jean Jennings, que morreu em 23 de março de 2011, com 86 anos. Mas o que eu quero exaltar aqui foi a contribuição que elas fizeram. Todas as coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia foram inventadas por alguém. Alguém pegou ou criou um dispositivo ou melhorou um já existente. A maioria dessas pessoas, simplesmente, nós ignoramos. Então, para acabar, o meu recado é: não desista dos seus sonhos. Seja você homem, mulher, todos vão passar por dificuldades, todos vão ter os seus desafios, mas tem muita coisa para contribuir. A essas mulheres, a essas pioneiras, foi dado, às vezes, uma chance. E nessa chance, elas pegaram e arrasaram. Mostraram uma competência extrema. Então esse é o meu recado pro Dia Internacional da Mulher. Aparecendo a chance, vai lá e arrasa. Até mais, pessoal. Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback, seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, Twitter @confiantecast ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!